Acabou Hanukkah hoje e algo que aconteceu antes de Hanukkah que nós não comentamos. Queria contar coisas sobre Hanukkah, histórias de Hanukkah e ideias sobre Hanukkah. Mas nós não podemos deixar passar isso em branco, nós temos que falar a respeito. Na véspera de Hanukkah, quer dizer, na terça-feira passada, faleceu em Israel um dos gigantes da geração, um dos grandes mestres da geração, o Rav Steinman, com 104 anos. Queria falar um pouco sobre essa figura, para aqueles que eventualmente nunca ouviram falar dele, ou mesmo para aqueles que sim ouviram falar dele. Rav Steinman nasceu na Lituânia e a vida dele, bom, é um século e mais um pouquinho, fez muita coisa. Ele acabou fugindo, foi parar na Suíça veio para Israel, e acabou, por conta do seu, da sua sabedoria e do seu comportamento, da sua conduta, acabou sendo escolhido por grandes mestres da geração, então, para ser Rosh Yeshiva. E ele acabou montando depois, devagarzinho, um verdadeiro império de yeshivot, muitas yeshivot, muitos kolelim, para adultos estudarem, que estavam todos debaixo da sua presidência, da sua diretoria. Isso era só um lado, um império de Torá que ele montou. Ele também era um dos responsáveis básicos e principais para trazer os fundos, arrecadar os fundos para essas instituições. E ele conseguia, porque as pessoas respeitavam muito ele, reconheciam bastante o trabalho dele, e muitas pessoas ajudavam, e grandes milionários ao redor do mundo doavam bastante para suas instituições. Se nós estamos falando sobre dinheiro, vale notar que o Rav Steinman morava num apartamentinho pequeno na cidade de Bnei Brak. Pequeno, estou falando, é pequeno, tá? Não é um apartamento normal, comum, é um apartamento pequeno. E esse apartamento nunca passou por reforma. Ele não permitia fazer reforma no apartamento dele. Teve história de pessoas que passaram por lá, pessoas ricas, foram pedir conselhos, brachot, e perguntaram para ele, e pediram, e falaram, eu pago uma reforma aqui. Ele falou, de jeito nenhum, aqui não se faz reforma. Ele não permitia. A tinta que estava lá na parede, já bem descascando, obviamente, tinha mais de 50 anos, que é o tempo que ele morou lá. E, quer dizer, mais de 50 anos. Ele, inclusive, tem uma história, uma vez, um aluno dele, que estudou com ele muitos anos atrás, na Yeshiva, foi morar nos Estados Unidos, eu acho, e veio visitar ele depois de muitos anos. Quando entrou lá, viu o apartamento nesse estado, ele virou para o seu mestre e falou, Rabino, eu vejo que o apartamento não mudou nada. Aí o Rav Steinman deu um sorriso e falou para ele, o apartamento não precisa mudar, é nós que precisamos mudar, nós é que precisamos melhorar. Essa era a atitude principal dele. Era a conduta dele. e se trabalhar, de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Além dessas instituições, ele era grande estudioso de Torá e grande cumpridor da Torá e apreciava cada vírgula da Torá. E tinha uma conduta e um comportamento incrível. E as pessoas é que acabaram transformando ele num líder espiritual. Ele nunca buscou isso. Era uma pessoa muito humilde. Mas as pessoas buscavam muito porque viram que era uma pessoa grande. Então muitas pessoas iam lá pedir conselhos, principalmente no ramo de educação. Ele, como um Rosh Yeshiva, assim, tantos e tantos anos e com tanta experiência de vida, ele era muito requisitado para dar instruções e conselhos sobre educação. Interessante, entre as coisas que nós podemos mencionar sobre ele, que mostram o perfil dele, ele escreveu um testamento. Esse testamento foi lido no seu enterro. Foi um enterro lotado. Lotado talvez nem a expressão. A cidade de Bnei Brak estava inteira, lotada de pessoas que vieram de todos os cantos de Israel para o seu enterro. Eram centenas de milhares de pessoas que estavam lá. Toda uma operação especial da polícia para acompanhar. Uma coisa inédita. Poucos mereceram um enterro desses. Mas ele, em 1980 e 1983, escreveu o seu testamento. E vejam só alguns itens do que ele escreve no seu testamento, só para ter ideia. Ele escreve: eu peço muito para que não façam discursos sobre mim, nem perante mim e nem não perante mim, quer dizer, nem na hora do enterro, nem eventualmente depois. E não fazer eventos para lembrança de mim, para falar sobre mim, que é chamado em hebraico de hesped. Mas vai dizer, então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, na hora do enterro, de fato, isso foi respeitado. E apenas um rabino falou. E não falou sobre ele. Falou para as pessoas, de uma forma geral, que é um momento para aproveitar e cada um meditar como pode melhorar e se fortalecer, etc. Quer dizer, não falou especificamente sobre o falecido, como foi o pedido dele. Mas nos dias após o seu falecimento, o Rav Chaim Kanievski, grande mestre, que é inclusive consogro dele, disse que isso que ele escreveu é um testamento. O testamento é para os seus filhos. Mas nós temos a obrigação, por conta do reconhecimento e pela honra da Torá, de falar a respeito dessa pessoa. Ele pediu para não escrever nos jornais sobre ele nada. Ele pediu para não anunciar sobre o seu enterro. Nem em cartazes, nem com microfones, que é normal em Bnei Brak ou em Yerushalayim. Tem carros que passam anunciando quando vai ter um enterro. Para não fazer isso, ele diz: para mim basta que tenham 10 pessoas no meu enterro. Também pediu para enterrarem ele mais próximo do seu falecimento, sem demorar muito. Isso também foi cumprido. Ele foi enterrado um pouco antes de completar 6 horas do seu falecimento. Pediu para ser enterrado no cemitério, num lugar simples. Pediu para escrever na sua lápide, nada além, sem títulos ele pediu. Apenas escrever: aqui está, aqui jaz, Rabbi Aharon Yehuda Leib, filho de Noach Tzvi Shteinman. Só. pediu para fazer uma lápide o mais simples possível e mais barata possível, não gastar dinheiro nem para comprar lugar para ele no cemitério específico e nem para a lápide em si. E assim, uma série de outros pedidos que ele faz. Ele fala sobre as coisas que ele escreveu, que não é para escrever, não sei, aquilo que ele revisou e deixou ser impresso. E assim por diante, ele pede desculpas para todas as pessoas que eventualmente ele cometeu alguma coisa. E por final, a última coisa que ele escreve é que muita gente erra em relação a mim. E por isso, de meu lado, eu aconselho que as pessoas não deem nome aos seus filhos em meu nome. Quer dizer, não homenagear dando o nome dele para os seus filhos, mas não estou proibindo isso. Apenas estou aconselhando. As pessoas acham que eu sou alguma coisa que eu não sou, para não dar o nome. Olha o nível de humildade dessa pessoa. Bom, dá para se falar bastante coisa sobre ele. Ele teve também no Brasil, em 2006, se não me engano. Quer dizer, ele já tinha 90 e poucos anos. Ele foi levado 4 vezes para os Estados Unidos nos últimos anos. A última vez faz uns 5, 6 anos. Ele tinha 98 anos, eu acho, quando ele foi a última vez para os Estados Unidos. Foi levado num jatinho particular de 2 ricos americanos que queriam muito levar ele para os Estados Unidos para fortalecer as comunidades, levar ele para falar em várias comunidades. Falou em vários lugares, todos lotaram, as ruas ficaram lotadas. Ele falou em palanque, assim, na rua, tanta gente que queria ouvir ele. No Brasil ele também foi, então, em 2006, esses 2 ricos americanos levaram ele por vários lugares, levaram ele para São Paulo, para Buenos Aires, levaram para o México, levaram ele para o Canadá, levaram para vários lugares. Ele teve no Brasil, assim, uma passagem muito rápida. Ele chegou numa tarde e foi embora na outra tarde para a Argentina já. E também lotaram as sinagogas onde ele falou, no Mekor Haim, no Beit Hinur. E uma figura extremamente carinhosa com as pessoas, atencioso com as pessoas, um respeito incrível para qualquer pessoa. Eu tive o mérito também de conhecer ele pessoalmente há uns anos atrás, quando eu fui levado pelo Rabino Havlin e o seu genro Moshe Fried para conhecer o Rabino Steinman e pedir uma brachá para ele. E também me deixou muito encantado entrar naquela casa e ver como a casa estava assim, entre aspas, caindo aos pedaços. De fato, assim, sem reforma. É uma casa bonitinha, mas as paredes com a tinta já, você vê que não é pintada há muito tempo, muito lugar descascando e tal. E ele não queria de jeito nenhum que se fizesse reforma, como nós falamos antes. E nos atendeu muito bem, deu brachá com um sorriso e um calor humano muito, muito bacana. Só para finalizar com talvez 2 historinhas dele, para mostrar o quanto que uma pessoa pode trabalhar sobre si. A primeira historinha foi justamente numa dessas viagens que ele fez para os Estados Unidos. Ele estava viajando entre 2 lugares de avião, nesse jatinho particular, e eles passaram em cima do Niagara Falls. Então, esse rico, esse filantropo que estava levando ele, falou para todo mundo que estava no avião, toda a equipe: nós estamos agora passando em cima de uma das maravilhas do mundo, venham até a janela para ver, do lado que dava para ver. E aí ele virou para o Rabino e falou: Rabino, o senhor vai ver uma das maravilhas que Deus fez. E o Rav Steinman levantou, começou a ir em direção à janela, voltou e sentou, não foi até a janela. Aí o filantropo virou para o Rabino e falou: Rabino, por que, que o senhor levantou e voltou? Ele disse, olha, eu levantei pensando, você está me falando para ver uma maravilha do mundo, eu levantei para ver uma maravilha da criação de Deus. Mas aí quando eu levantei, de repente eu pensei, peraí, você está levantando para ver uma maravilha de Deus ou você está curioso para ver o que, que todo mundo está vendo? Quando eu percebi que era curiosidade, eu sentei de novo. Era esse nível de controle ele tinha. Outra história interessante foi que aconteceu uns anos atrás, e que é uma grande lição, que ele falava muitas vezes sobre isso. Um casal estava para casar e os pais da noiva queriam comprar um apartamento para o casal, um determinado prédio, e acharam um apartamento legal, preço bom, enfim. Só que a noiva falou que não quer de jeito nenhum que compre naquele prédio. Por quê? Ela disse que nesse prédio moram várias amigas dela, conhecidas dela, várias moças que já estão numa idade bem avançada e não conseguiram ainda casar. E ela não quer morar naquele prédio, porque ela disse, toda vez que eu sair de casa, elas vão me ver, que eu já, graças a Deus, consegui casar, elas vão ficar sentidas. Vai causar uma certa sentimento desagradável para elas, angústia, que elas ainda não conseguiram achar o par. E eu não quero causar isso para elas. O pai da noiva não sabia o que fazer e foi perguntar para o Rav Kanievski. O Rav Kanievski pensou um pouco e falou para ele, uma pergunta dessas eu não sei o que te dizer. Eu acho que uma pergunta dessas você precisa ir para o Rav Steinman perguntar. E o pai da noiva então foi até o Rav Steinman, na sua casa, e explicou. Aí o Rav Steinman começou a falar, esse apartamento tem muitas vantagens. A localização dele, o preço dele, e também, se vocês não comprarem agora, pode ser que vai acabar achando só um apartamento mais caro. E aí o Rabino parou, pensou e disse, mas como que pode-se alfinetar o coração de amigas que estão já com uma idade já mais velhas até do que ela e que moram nesse prédio? Ele parou, pensou um pouco, e Rav Steinman falou para o pai da noiva, eu aconselho você não comprar esse apartamento. Precisa se levar em consideração de fato as amigas e não causar um constrangimento para elas. E assim fizeram. Eles decidiram que não vão mais comprar aquele apartamento. Mas aí depois ficaram pensando, sabe uma coisa? E foram perguntar pro Rav Steinman o que, que ele acha. Deles comprarem sim o apartamento. Mas não para o casal morar. O casal vai morar agora alugado em outro lugar. Mas eles vão comprar, já que o apartamento é uma chance boa, é um preço bom, localização. Vão comprar agora. Eles vão alugando esse apartamento para alguém. O casal vai morar em outro lugar alugado. E o dia que as meninas todas lá casarem, eles podem mudar para esse prédio. E aí o Rabino falou que sim, é uma boa ideia, pode fazer isso. Nessas, os pais da noiva resolveram que, além de comprar esse apartamento, eles vão começar agora todos os dias a rezar por todas essas moças que moram naquele prédio para que elas encontrem o seu Shidur. E assim foi. Na noite do casamento dessa moça, essa moça que abriu mão de comprar um apartamento para ela, por mais que tinha todas as qualidades, só para não causar constrangimento para as outras, noivou a primeira das amigas daquele prédio, e ao longo dos dias e semanas consequentes, todas as outras também noivaram. Em poucos dias, estavam todas noivas, e esse casal, recém-casado, já pôde morar naquele prédio automaticamente. Não precisaram nem ir para outro lugar. Quando Rav Steinman ouviu essa história toda, o fim da história, Rav Steinman falou, puxa vida, eu já tenho uma idade avançada, e eu nunca vi alguém sair prejudicado quando abre mão de alguma coisa em favor do outro. Que a alma dele tenha elevações lá em cima e que ele possa ser um Melitz Yosher, um advogado de defesa para todos nós. E continue lá de cima rezando bastante por nós, o que ele fez bastante em vida por todos nós, que ele continue lá também fazendo. E nós nos inspiremos nos caminhos, na conduta dele.